Eu queria falar sobre o valor de uma mitzvah. Esses dias a gente está falando muito da Copa, etc. E onde tem uma reflexão interessante. Muitas vezes a gente diz, para que fazer mais uma mitzvah, para que fazer mais uma tzedakah, para que fazer mais um estudo de Torá, ou para que mais uma tefilá, etc. E eu costumo sempre falar que cada mitzvah que a gente faz é que nem uma lâmpada que você coloca um interruptor, uma tomada que você coloca num prédio em construção. O prédio está construído, todo o prédio, todos os andares. Depois de construir todo o prédio, passa lá um eletricista e vai, como chama, fazendo toda a fiação do prédio. Então vai colocando em cada andar um ramal, vai colocando tomadas, vai colocando interruptores, vai colocando eventualmente bocais. Aí ele coloca uma lâmpada em cada bocal. Ele vai embora ao final do dia, ele vai embora ao final da semana, ele vai embora ao final do mês, e não tem diferença nenhuma, o prédio continua escuras. Mas vem um belo dia que vem Eletropaulo e liga a força da rua ao prédio, porque por enquanto ele está passando fiação, ele não tem luz no prédio. Na hora que conecta, todo aquilo se iluminou. Por enquanto você estava escura, você não sabia, você não sentia o efeito do trabalho. Você não sentia o efeito. Que diferença faz mais um bocal, menos um bocal, mais uma lâmpada, menos uma lâmpada? Quando o Mashiach chegar, nós vamos ver se é a conexão da Eletropaulo. Ele vai conectar e tudo isso vai iluminar. Todas as mitzvot que a gente faz. A gente não percebe o valor daquilo que a gente faz. Ontem vi uma reflexão interessante. Estamos vésperas a encerrar a primeira fase do Mundial, onde nós vemos times pendurados. Tem alguns que já estão classificados com antecipação, mas tem alguns que estão pendurados. E esses times que estão pendurados, qual a situação deles? Eles ganharam o jogo, mas dependem do saldo de gols. Mesmo ganhando, mais um gol, que diferença faz? Ele já ganhou. Que diferença faz ganhar de 1 a 0 ou ganhar de 5 a 0? Ah, goleada. O ponto são o mesmo. Você ganha um jogo de 10 a 0 e perdeu os outros dois, está desclassificado. Ou seja, não necessariamente significa nada. Mas em determinado momento, nós vemos que faz diferença a cada um desses gols. Cada coisa a mais, cada mitzvah a mais que fazemos, faz muita diferença. A gente não repara. A gente não percebe. Ah, já fiz. Hoje já dei tzedakah. De manhã, a gente dá tzedakah, batava o Moshe Bacol. Alguns temos o hábito ainda de dar tzedakah em casa, antes de sair de casa. Por quê? Sair de casa, já saí já fazendo mitzvot. Antes de sair de casa, fiz uma mitzvah em casa de colocar tzedakah, todo dia. Uma sessão de Shabbat e Yom Tov. Mas quando eu dou mais tzedakah durante o dia, que alguém me pede, tem uma oportunidade ou alguma coisa assim, é mais uma mitzvah. Ah, mas já cumpri com a mitzvah, é verdade, a mitzvah já cumpriu. Mas faz diferença.
Mais vezes, o mesmo valor?
Mais vezes. Antes de cada tefilá, eu dou tzedakah. E alguém me pediu, eu dou tzedakah. A mitzvah já cumpri.
Mesmo que é o mesmo valor dividido, faz diferença.
Sim. Está escrito, ve'akol lefi rova ma'ase. Está escrito que tudo vai pela maioria das ações. Que significa? A maioria das minhas ações são dadas da cá. O Rambam explica de uma forma diferente. O Rambam explica que se você dá 100 de uma vez ou dá 100 vezes um, faz diferença, porque você aprende a adquirir o hábito de dar. Você não se apega. O ser humano tem muita, entre aspas, como se diz, um sentimento de pertence, de cargo lhe pertence. Então, o dinheiro que eu ganhei é meu. Eu dou os 100 reais que a gente pede. Mas, exatamente, sou possessivo. Os outros 900 são meus. Eu ganhei mil, dei 100, os outros 900 são meus. Na prática, quando você adquire o hábito de dar cada vez, de alguma maneira você vai adquirindo a consciência de que os 900 que você tem também não são teus, é a gente que te deu. É como que você não se apega tanto ao material. E se além dos 100 que você deu, os 100 que você deu, deu. Mas existe uma, como chama? Um posicionamento diferente da tua parte em relação aos outros 900. Ah, não, isso é meu, isso daqui suei pra caramba. Porque os nossos valores são relativos. A pessoa tem valores de acordo com o que ele acha, de acordo com como ele se sente. Então, quando você vai adquirindo o hábito de dar, automaticamente você não se sente dessa maneira. Além do mais, de que a Kadosh Baruch Hu também entende, quanto mais você dá, mais a gente dá. A pessoa não sente, não percebe, a gente se envolve. Nós não percebemos que o dinheiro que ganhamos é a gente que mandou. O que é que você pensa? O dinheiro que eu tenho, de onde vem? Do esforço meu, o meu suor, as minhas lágrimas, o meu, minha dedicação, minha perseverança. Eu que sou o que fiz, eu que ganhei. É normal do ser humano. Por isso que algo que você conquistou é mais querido do que aquilo que te deram. Se dizem nossos sábios, o que você conquistou é mais querido para você do que aquilo que você, como chama, veio de graça. Por quê? Porque você sente o valor que isso tem para você. Então, na prática, a gente passa a pensar diferente. E são valores que mudam. Para complementar isto daqui, eu li ontem um material interessante. Eu vou lendo ao mesmo tempo, porque foi muito bonito. Tinha um rabino que estava na sua sinagoga, num lugar, sei lá onde, e de repente ele teve terminou de rezar, ficou lá, o kiddush, tudo mais, e depois uma pessoa chegou lá, mochileiro israelense, que é meteorologista. Então, simplesmente ele convidou ele, mas sem saber quem era, um israelense. Convidou ele para vir na casa dele para almoçar Shabbat. Eles almoçaram e ficaram conversando, fazendo lechaim, etc. E depois de várias horas, ele falou, o homem respondeu para ele: vocês não têm ideia sequer do valor, ele falou em relação ao que o Rebbe fez, mas principalmente se pode ligar isso com o cumprimento de uma mitzvah, com cada obra boa que a gente faz, etc. E aí ele explicou: eu sou
meteorologista
e especialista em assuntos de clima. E uma coisa que para mim está muito claro, e para mim como para qualquer um que se dedica a isto, é que quando você pegar um poste e espetar em algum lugar no meio do deserto, no meio do nada, depois de um tempo a situação lá vai mudar, o clima vai mudar. Um lugar de nada. Por quê? Ele explicou o seguinte: o poste que é vivo, ele vai, certo? Se plantar uma árvore, vai ter raízes, ele vai fazer sombra. Através da sombra, ele vai criar lá que tem algum tipo de bichinho que vai vir ficar na sua sombra. Automaticamente vai surgir umidade por causa do bichinho, e da umidade vai começar a vir vento que vai mudar no sentido, e assim vários fatos vão influenciar o outro, afetar o outro, e a coisa vai mudar até que depois de muito tempo, o clima de lá vai mudar totalmente. Você pode levar tempo, mas dá para fazer. Diz da mesma forma, diz, quando você vai e se instala, ele falou para o rabino, no meio do nada. Você vai, ou no meio do Guangzhou, monta um Beit Chabad. Estou falando, o Gili pode dizer o que é, ou Xangai. Ninguém imaginava, 30 anos atrás. Mas de repente, hoje em dia, uma pessoa passa por lá. Ele, literalmente, ele vai mudar a sua rota, porque alguém vai ficar lá para, na sombra. Alguém vai ficar lá para ter o que comer no Shabbat. Alguém vai ficar lá para justamente um lugar bem distante. Ele vai ter onde pode eventualmente, como chama, com quem dividir suas necessidades, onde encontrar outras pessoas. A pessoa vai mudar inclusive a rota dele e vai montar a rota de forma tal, bom, Shabbat não vou ficar no meio do nada, vou ficar na grande cidade onde tem um Bet Chabad, onde tem Kasher, onde tem Shabbat, onde tem outros Yehudim, onde tem outra situação. Então diz, por causa disto muitos outros fatores foram mudando de lugar e os lugares foram mudando ao ponto que se torna uma referência em todo sentido. E isso a gente vê na prática. Você vai no, isso ainda quando você não faz nada. Cria árvore, não faz nada. Está lá que nem, está plantado que numa árvore, não faz nada. Só o benefício indireto que você dá, que é a sombra, etc. Então, da mesma forma, quando você está só vivendo lá, então você consegue afetar. E a gente vê na prática, você abre um shiur aberto de lugar que você ainda não faz nada, só está lá. As pessoas vêm porque tem um kadish, as pessoas vêm porque tem um yurt, as pessoas vêm porque tem um brit milá, as pessoas vêm porque tem que fazer um casamento, as pessoas vêm porque tem um shiva, ou um bar mitzvah, ou uma inquietude, ou precisa de um mishaverach. Você ainda não fez nada. Olha tudo que você afeta, tudo que você muda. Quanto mais ainda quando se você faz alguma atitude, quando você toma atitude. Quanto mais ainda quando você se mexe, quando você faz, toma iniciativa de fazer uma mitzvah. A gente não percebe o valor que isso tem, e a gente não percebe como a gente está envolvido nesse mundo material. Ontem eu estava com uma pessoa que ele falou da alegria que ele foi com a família para Brasília assistiu o jogo e sei lá o que, que a filha ligou chorando, a emoção porque o neto, isso, aquilo. Eu falei para ele, poxa, a levar você desse metade do que você está investindo nesses jogos. Falei, imagina, eu dou tzedaká, como você fala comigo de jeito. Falei, não estou falando de tzedaká, falando de tempo. Você desse, não estou falando de dinheiro, você desse de você. Para ir para Brasília, você não trabalhou 2 dias, ficar no hotel, gastar esforço, recursos, tudo mais. Para estudar a Torá, não tinha tempo. Para ir rezar na sinagoga, não tinha tempo. Tinha que... uma série de coisas que a gente não repara como a gente muda os valores. Então, um ato que a gente faz positivo, quanto que dá? Verdade, vai ficar uma memória agradável, acredito, uma experiência, 3 gerações, avô, pai, filho, como se diz, certo? O filho com seu pai e seu avô, respectivamente, no estádio, ele vai lembrar talvez para a vida toda, uma marca, vai contar para os netos, fui lá e vi, e não vi, sei lá. Mas, como para determinadas coisas, você consegue. Você fala para mim um Yom Tov no Shiu, com os filhos na Sukká, para fazer brajá de lulav, com o filho e com o neto, não tem que trabalhar, não dá. O filho e o neto não tem escola, é Sukkot. Mas o conceito, isso não precisa contar o dia de amanhã. O neto não precisa ter essa lembrança na memória. Eu ia na Sukká com meu pai e com meu avô, eu fui no estádio com meu pai e meu avô, isso é digno de ser contado para gerações posteriores. A gente não repara e não percebe o valor de uma mitzvah. A gente não repara e não percebe a força que isso tem. Eu fiquei pensando justamente nisso esses dias. Sabe, um fato atrás do outro. Cada um de nós devemos aproveitar o embalo. Não é contra o futebol, é a favor do resto. É pegar aquela, como chama? Aquela energia, aquela empolgação e transferi-la para algo um pouco mais nobre, mais transcendental. Cada um de nós, A gente não reparamos, não, no dia a dia a gente não percebe. Mas devemos ter um pouco mais de foco. A vida nos envolve de uma maneira tal que não percebemos. E não é de ser daqui que você vai falar com um cara, ah, dá R$180 para a sinagoga, o cara vai te olhar torto. Mas ele para comprar, como falamos agora há pouco, a passagem de R$2.000 e mais R$2.000 ou mil e pouco de ingresso, e será o quê? Tudo isso ele tem. Tá bom, é um prazer que ele quer se dar, são valores na vida dele, que seja. Mas estou falando da dedicação, que transcende o dinheiro, a vivência, o valor que a gente dá para isso. Eu simplesmente não... Cada um pensaria literalmente, quanto tempo você dedicou para ir eventualmente visitar uma pessoa doente que não é próxima de você? Quanto tempo você dedicou para fazer algum trabalho voluntário? Não precisa, deixa para o outro. Mas o estádio eu não vou deixar para o outro, vou eu. Pode assistir de casa, na poltrona, confortável, com tua cerveja gelada. Da marca que você gosta, não da que patrocina que está lá. Mas não. Não estou criticando ninguém, estou simplesmente fazendo uma avaliação de valores e de conceitos.
O que acontece assim?
Cada um temos que aprender a reposicionar as coisas. Não é. Então, por isso que eu fiquei falando sobre o valor de uma mitzvah, o valor de uma boa ação, o valor de como isso afeta a nós e ao mundo. E quando afeta a nós, afeta a nossa família. Porque se a gente muda para melhor, nossa família é influenciada. Porque nossos filhos veem o parâmetro da gente, veem o valor da gente. E é normal, você vê um lar onde os pais fumam, provavelmente o filho vai fumar, não vai fumar. São certos, entre aspas, hábitos. Então, se o pai é uma pessoa que se preocupa em progredir, em crescer, em melhorar, os filhos vão ver esse modelo. O lar inteiro, não é somente o que você, como chama, afeta teu lar porque você eventualmente se transforma num ser melhor. Também o referencial passa a ser um referencial melhor. Então, e assim por diante. Quando você se importa com coisas mais nobres e teus filhos veem que você é uma pessoa que se importa de dar tzedakah, eles veem você dando tzedakah. Os filhos vão fazer tzedakah. Não adianta você fazer tzedakah e que teus filhos não saibam. Eles vão aprender aonde? Eu conheço uma pessoa que fazia questão de receber os rabinos para dar tzedakah na casa dele. Fazia questão, de noite. Por quê? Porque dessa maneira os filhos veriam como ele faz tzedakah. Como ele oferece para o rabino um bolo com um café, mitzvah da Hnasat Orchim. Independentemente de quanto dá. Que ele tem, lembrar que na Maico se diz Mokir Rabanan, ele tem um respeito pelos rabinos. Kabod. Não tem dúvida, não sei falar de. Mas é uma realidade. Você dá tzedakah no teu escritório, traz brachá para Parnassá, como muitos gostam. Oh, rabino vem no meu escritório, dá uma brachá onde traz a brachá. Aquele cara fazia brachá, fazia questão que a brachá venha na casa dele. Para a minha brachá principal na minha casa. Minha casa é o meu maior empreendimento, não meu escritório. Uma colocação muito interessante. Mas dessa forma ele vai educando. Se não, onde tu filhos vão fazer? Não, mas eu sou, como se chama? Tzanua. Sou discreto nas minhas mitzvot. Eu não quero que ninguém saiba, ninguém. Não. Mas tem uma mitzvah de educação. Você tem que fazer e mostrar para os teus filhos que eles aprenderem a fazer. É um modelo. Se você vai na sinagoga, provavelmente teus filhos vão na sinagoga. Se você não vai na sinagoga, teus filhos vão aprender aonde? E assim por diante. Então você passa a ser um exemplo, passa a ser um modelo. E quando faz a mitzvah, então o jeito que faz a mitzvah, a atitude de fazer a mitzvah, faz toda a diferença. Então, Isso é uma pequena reflexão sobre o valor da mitzvah. Cada mitzvah não sabe o valor que ela tem. Nós devemos saber dar o valor. E não fazer daquele jeito. Também é mitzvah, não tem dúvida. Deus é tão grande que te recompensa também pela mitzvah que é feita daquele jeito. Mas aquela que você pode fazer de melhor jeito tem um efeito melhor. Em quem recebe, se beneficia da mitzvah, se é uma mitzvah material e fisicamente falando. Ou, inclusive, na qualidade do ser humano. Por quê? Porque isso vem afetar você. A mitzvah é algo que primeiro te conecta com Deus. Consequentemente, muda você, te transforma num ser um pouco mais refinado, mais espiritualizado. A própria palavra mitzvah. A própria palavra mitzvah, o que significa? União. A pessoa explica, não sabe, que a palavra mitzvah vem da palavra tzavta. Tzavta é união, unidos, grupo. Por quê? Porque através da mitzvah, a mitzvah é o elo que une. O que é um elo numa corrente? Une dois lados, certo? Um elo une dois. Certo? A mitzvah é o que une quem dá a mitzvah com quem recebe a mitzvah. Quando você pede algo para alguém, o pedido que você fez e ele faz isto é o vínculo entre vocês dois. Você pede para o teu filho me traz o jornal e teu filho traz o jornal, ou trazer o jornal, o que que fez? Fez o vínculo entre vocês. Que teu filho já está vinculado a você por ser teu filho, mas vamos imaginar qualquer pessoa. O senhor poderia, por favor, me emprestar a caneta? Ninguém que não tem nada, está ele lá, você aqui, não tem nada a ver um com o outro. Mas a mitzvah da caneta, de emprestar a caneta, fez o vínculo entre vocês. Então alguém vai passar por aí, imagina nessa hora, passa por aí alguém e te pergunta: vocês se conhecem? Vocês conversando, os dois juntos, você se conhece, o que você vai dizer? Sim? Você vai dizer que sim? Não, eu não conheço. Mas estamos conversando, estamos aqui os dois juntos. Ah, pedi emprestado a caneta. Esse é todo o vínculo que existe entre vocês. Isso que é o mitzvah. E no caso, a mitzvah é aquilo que nos une com Deus. E Deus nos deu essa chance quando nos deu a mitzvah da. As mitzvot, nos deu a chance de conectarmos com ele. Se eu peço a caneta e o homem não me responde, não olha para mim, vamos dizer que estou no meio da Índia e eu pedi caneta em português e o cara não fala português. Ele olhou para mim e seguiu o caminho, não entendeu nada. Pô, tem vínculo? Não tem vínculo. Quando eu peço e ele não me dá, não acontece nada, não há vínculo. Por mais que eu queira. Então quando a Shem nos dá uma mitzvah e a gente não cumpre a mitzvah, a gente não está vinculado com a Shem. Na hora que aceitamos a mitzvah, cumprimos a mitzvah, aí fechamos o ciclo e a mitzvah nos uniu com ele. É a mitzvah que nos une a Hashem. É o meio. Então a gente tem que saber dar o valor devido a cada mitzvah, a cada oportunidade que temos de fazer uma mitzvah. Que isso nos muda, nos transforma em pessoas melhores e maiores, tanto nós em relação a nós mesmos, em relação ao mundo. E se Deus quiser que em breve a gente possa ver o mundo iluminado com todas essas mitzvot que a gente faz diariamente, com muita luz, se Deus quiser, com Mashiach Tzidkenu. Amém.